Portanto, muito boa tarde e muito obrigada, quer em nosso nome pessoal, quer em nome dos largos milhares de pessoas que já subscreveram a ILC ao 90. Gostaríamos de agradecer a oportunidade de sermos ouvidos quanto a esta questão. Gostaríamos também de saudar todos os senhores deputados que compõem este grupo de trabalho e dizer-vos que ficámos muito contentes quando soubemos que iria ser constituído este grupo de trabalho e, sobretudo, quando soubemos que foi aprovado por unanimidade, porque consideramos que estava mais do que na altura de este assunto voltar a ser debatido a nível institucional. E digo a nível institucional porque, como sabem, o assunto nunca deixou de ser contestado na sociedade civil. Nomeadamente, em 2009, foi apresentada à Assembleia da República a petição manifesto pela língua portuguesa. Dessa petição resultou um relatório com várias recomendações e essas recomendações não produziram frutos, portanto, acabaram por ser ignoradas. De modo que, passados mais alguns meses, surgiu a necessidade de fazer mais alguma coisa no sentido de tentar mudar o estado de coisas na altura e que continuou depois daí em diante. E, portanto, surgiu a ideia desta iniciativa legislativa de cidadãos pela revogação da resolução da Assembleia da República número 35 de 2008. E, por último, diria que o momento de constituição deste grupo de trabalho nos parece particularmente oportuno, uma vez que, entretanto, aquilo que se verifica é que há não uma ortografia, mas sim três. Temos a ortografia do português, temos o português do Brasil, temos o português de Portugal e de outros seis países de língua oficial portuguesa e temos o acordês. E, portanto, pensamos que está mais do que na altura de se olhar para esta questão com objetividade. Passaria então a palavra ao João Pedro Graça.
A minha intervenção é muito curta, aliás, é apenas para ler uma declaração de princípios que tem tudo a ver com esta ILC e com a presença de representantes da ILC neste grupo de trabalho. Portanto, com vossa licença, eu vou ler a declaração de princípios. A Iniciativa Legislativa de Cidadãos pela Revogação da Resolução da Assembleia da República nº 35 de 2008, de 29 de julho de 2008, tem por objetivo, como a própria designação indica, revogar o instrumento jurídico que, aprovando o segundo protocolo modificativo ao Acordo Ortográfico de 1990, forçou, de facto, mas não de direito, a entrada em vigor desse Acordo Ortográfico, entre aspas, nos organismos, entidades e estruturas do Estado português. 2. Tendo sido constituído, no âmbito da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, um grupo de trabalho cuja temática incide sobre o acordo ortográfico, de novo, entre aspas, não poderia, evidentemente, a Comissão Representativa desta ILC deixar de apresentar-se perante o dito grupo, a fim de prestar os esclarecimentos e fornecer a documentação que os senhores deputados entendam por conveniente. 3. Vimos, por conseguinte, de boa fé e com o máximo respeito pela instituição que nos recebe, ou seja, em plena sede da democracia e na casa que acolhe os representantes do sentir e da vontade dos cidadãos, para não apenas darmos conta das finalidades e do andamento da nossa iniciativa, como também para reiterarmos o que já anteriormente aqui viemos dizer em audiência concedida pela mesma Comissão de Educação, Ciência e Cultura, no passado dia 12 de julho de 2012, e que, em suma, se consubstancia no seguinte: a entrada em vigor do Acordo Ortográfico de 1990 não é, de todo, um facto consumado. A nossa presença aqui, aliás, é uma prova evidente de que essa entrada em vigor não se consumou efetivamente e, portanto, não é um facto, porque se o fosse, nem nós estaríamos aqui, nem o Parlamento teria tido necessidade de formar um grupo de trabalho para acompanhar o que, afinal, não acontece. 4. O que vimos agora aqui dizer, por conseguinte, é que se a votação da RAR 35/2008 pelos senhores deputados tivesse sido realmente representativa do sentir e da vontade dos cidadãos em geral, então, neste momento, não estariam aqui e agora, perante os senhores deputados, alguns representantes dos cidadãos cuja vontade e cujo sentir não foram respeitados naquela votação de 2008. A entrada em vigor do Acordo Ortográfico de 1990 não é um facto, porque o facto é que existe uma oposição generalizada, tenaz, consequente e consciente a essa entrada em vigor do Acordo Ortográfico de 1990 nos organismos e instituições do Estado. 5. O que vimos agora aqui dizer é que o assunto deste grupo de trabalho parlamentar não é, de facto, a, entre aspas, aplicação do Acordo Ortográfico, pela simples razão de que, se esse acordo fosse um verdadeiro acordo, então a generalidade dos cidadãos teria nele participado, o que não foi todo o caso, ou ao menos aplicá-lo-ia pacífica e obedientemente, o que é ainda menos o caso. 6. O que vimos agora aqui dizer é que observações de uma arrogância e ignorância intoleráveis, como, por exemplo, a que consta na inacreditável nota explicativa do dito acordo, e citemos, a norma lusitana, que teimosamente conserva consoantes que não se articulam, não são aceitáveis argumentos destes. Vimos aqui dizer quanto a isto é que coisas destas não merecem sequer considerações. O que vimos agora aqui dizer, por fim, é que existem ferramentas e mecanismos para anular o erro colossal que foi a aprovação pelo Parlamento Português da RAR 35/2008. Estamos no exato local onde esse erro foi cometido, logo é também este o único lugar para voltar atrás. Basta para isso simplesmente que seja respeitada a vontade dos cidadãos de seguir em frente. Porque é neste aparente paradoxo, voltar atrás num erro para seguir em frente com o que é correto, que reside em essência tudo aquilo que pretendemos. É esta, estamos certos, a vontade da maioria dos portugueses.
Eu queria só, pegando nas palavras de João, dar alguns exemplos de como, de facto, o acordo não está a ser implementado. Não devemos ter ilusões, apesar de vermos à nossa volta todas as televisões, os quatro canais a seguir o acordo, ou muitos jornais a segui-lo. Não devemos tomar essa parte pelo todo, e o todo, o sentimento que nós temos é bastante diferente disso. A realidade não é essa. Desde logo, há alguns dados que nós recolhemos, e estamos numa boa posição para o recolher, como sejam as mais de 120 mil pessoas que seguem a causa Não Queremos o Acordo Ortográfico, que é promovida pela ILC na internet. Há 346 blogs que promovem na sua página a oposição ao Acordo Ortográfico. Eu estou a falar de 346 blogs que explicitamente dizem não seguir o Acordo Ortográfico. Naturalmente, o número de blogs que não o segue é muito maior, mas há estes 346 que foram contados ontem que não só não o seguem, como dizem que não irão seguir, e promovem alguns mesmo a ILC. Há muitas instituições e empresas, centenas mesmo, por todo o país, que não seguem o Acordo Ortográfico, mas aqui destacamos só as mais conhecidas, como seja o Centro Cultural de Belém, a Câmara Municipal de Covilhã, o Tribunal de Viana do Castelo, o PEN Clube Português e recentemente, a Sociedade Portuguesa de Autores. São também muitas as publicações na imprensa regional e nacional que não seguem o Acordo Ortográfico, com destaque para o Público, a revista Sábado, o Sol, o I, os diários económicos e muitos outros. É claro que há também os que seguem o Acordo Ortográfico, mas muitos seguem, mas têm nos seus redatores pessoas que dizem que escrevem como eles põem ao abrigo da antiga ortografia. Portanto, esses jornais acabam, mesmo os que seguem, acabam por ser jornais mistos, e há outros que seguem, como é o caso do Correio da Manhã, que decidiu criar o seu próprio Acordo Ortográfico, e não é caso isolado, dizendo que irá escrever para com acento e outras peculiaridades do género. Portanto, isto, no fundo, no limite, corremos o risco de qualquer dia cada pessoa ter o seu próprio acordo ortográfico e onde resulta uma confusão indescritível. muitos destes jornais, quando são perguntados qual é o acordo ortográfico que estão a usar, não sabem responder. Não sabem se é o VOLP, se é o VOP, se é o próprio acordo ortográfico, porque nenhum destes respeita o acordo ortográfico. E, no fundo, o que seguem é um corretor ortográfico que dá aso a confusões e a palavras que não existem na língua portuguesa, como cidade invita ou coisas desse género. Este tipo de gralhas, chamemos-lhe assim, tem-se vindo a multiplicar portanto, isto é uma consequência lógica da confusão instalada, não é? E, portanto, neste contexto, não admira que haja que todas as sondagens e perguntas que são feitas à população, mais formais, menos formais, nos deem como resultado uma recusa em aceitar o acordo ortográfico por parte de 66% da população. Geralmente os números andam à volta disto, 2/3, 1/3, entre as pessoas que aceitam o acordo ortográfico, que não aceitam o acordo ortográfico e que aceitam. Agora, isto são dados que são do conhecimento de todos nós, que as pessoas podem recolher e encontrar com uma simples pesquisa na internet. Há um outro tipo de dados que não são tão óbvios, mas que nós, na ILC, estamos numa posição privilegiada para os recolher. E referimos ao sentir que nós nos apercebemos, nas cartas que recebemos, da população portuguesa. No fundo, isto é a história da recolha de assinaturas, não é? Portanto, e referimos, desde logo, a pessoas... Há muitas pessoas que nos enviam uma carta que tem mais do que a sua própria assinatura. Portanto, que não só enviaram assinaturas, como se mobilizaram para recolher assinaturas de pessoas. Portanto, há o caso de uma pessoa que nós não sabemos quem é, em Tomar, uma senhora que recolheu 348 assinaturas. Há muitas cartas que nos chegam e que, além da própria assinatura, trazem também... umas trazem palavras de incentivo, outras trazem um apelo a que nós façamos alguma coisa para nos tirarmos desta situação, outras trazem pedidos de ajuda, e aqui abri um parênteses para destacar o caso dos professores. Há muitos professores que nos dizem: por favor, tirem-nos deste filme, porque estamos a ser violentados, e muitos deles, há testemunhos até de professores que são, de alguma forma, sancionados no seu trabalho por se recusarem a seguir o acordo ortográfico. E referimos também às cartas de muitos portugueses que, apesar de estarem longe do país, que nos escrevem das mais diferentes partes do mundo, com a sua subscrição e apesar de estarem longe, não esquecem a nossa língua. E há também, ainda no âmbito da ELC, os locais onde se recolhem assinaturas, que são locais que têm vindo a crescer em todo o país. Já são mais de 30 pontos onde as pessoas podem chegar e encontrar um boletim de subscrição ou um expositor com boletins de subscrição e preencher e mesmo ali entregar a uma pessoa o boletim que depois nos será enviado. Eu destaco alguns desses espaços, como seja o Teatro Municipal de São Luís, a Loja do Público na sede do Jornal O Público, a Casa da Cultura da Câmara Municipal de Coimbra. Mas gostava de destacar também alguns destes espaços que existem porque são propostos pelos próprios donos dos espaços, e aí temos de tudo, desde lavandarias a cafés, a tipografias, pessoas que nos contactaram e disseram: eu tenho um estabelecimento, o que é que posso fazer para recolher assinaturas? E alguns destes 30 espaços são deste género. Referimos também, ainda no ponto de vista da ILC, ao número de pessoas que publicamente a apoiam, e destacaria alguns nomes como Lídia Franco, Rita Ferro, Pedro Tamen, Garcia Pereira, Vera Mantero, Ricardo Paes, Maria Filomena Molder, Jorge Molder, Vasco Graça Moura, Maria do Carmo Vieira, Nuno Pacheco, Carlos Zinger, José Diogo Quintela, Luís de Matos, Pedro Barroso, Maria Alzira Seixo, Ricardo Araújo Pereira, Maria Teresa Horta, Gentil Martins, Maria Velho da Costa, Guilherme Valente, da Editora Grativa, Pedro Mexia, Ana Bustorff, Tiolinda Gerção ou Ana Isabel Buesco. O nome que mais recentemente se juntou a este número foi já esta semana, o Carlos Filhais, que aceitou. São pessoas que não só subscrevem a ILC, como aceitam que o seu nome seja divulgado publicamente como apoiantes desta iniciativa. Ora, porquê é que isto tudo acontece? Porquê é que a sociedade civil reage desta maneira? Eu acho que a acaba por ser uma evidência. Acho que o acordo foi imposto à sociedade civil, apesar de pareceres de muitas instituições ligadas ao ensino e ao estudo da língua e ligadas à edição do livro. Imposto porque as pessoas acreditaram que o propuseram, acreditavam que, apesar destas desvantagens, que no fundo são reconhecidas por todos, mesmo quem defende o acordo ortográfico reconhece que é um conjunto normativo pior, com mais buracos do que a norma de 1945, mesmo essas pessoas propuseram porque acharam que as vantagens superariam as desvantagens. Ora, isso não acontece. As vantagens que se pensou na altura seria a unificação da língua, isso não acontece, pelo contrário. A língua torna-se mais desigual nas suas variantes nos países da Cplp, com o acordo do que sem o acordo. Eu não sei se estou com o tempo.
Temos 16 minutos já.
Quanto tempo é que temos? Peço desculpa.
Iam dar 10, pronto, estão
com 16. 10 para todos.
Bom? Não, 10 minutos para o total. É porque depois temos agora uma segunda ronda que os senhores deputados iriam intervir e colocar questão, e teriam a hipótese também.
Bom, então eu posso só terminar. Portanto, o que me parece evidente é que as pessoas resistem ao acordo, porque, apesar deste nome acordo, acordo parece ser uma palavra benfazeja, e quem é que não está de acordo, o que se está a fazer não é um acordo, é uma reforma ortográfica. E é uma reforma ortográfica que é feita à revelia das pessoas e do sentir das pessoas. É uma reforma frankensteiniana que cria palavras que não existem nem podem existir porque ninguém as pronuncia. O que nós fazemos quando vemos uma palavra escrita segundo o acordo ortográfico é corrigi-la mentalmente e ler o que não está lá. Porque se fôssemos ler o que lá está, não estaríamos a falar português. Não é? Portanto, e isto acontece porque esses pareceres de que eu referi há pouco, que existiram no acordo, que foram dados por instituições sobre o acordo ortográfico, neste momento já não são pareceres. Na altura seriam avisos. Agora são constatações, não é? Constatamos que a aplicação do acordo decorreu da forma como esses pareceres previram, ou seja, não decorreu bem. Portanto, há que trabalhar no sentido de reverter este processo e voltarmos à forma original. Agora, como é que isso pode ser feito? Já não me alongaria aí neste caso. Há também uma questão de todo o direito que envolveu a aplicação do acordo, mas creio que o Jorge Paulo podia, o Paulo Jorge, peço desculpa, podia falar sobre isso. Não sei se ainda teremos esse tempo.
Talvez se coloque a hipótese de algumas das perguntas, depois pode ser que há alguma dúvida nesse sentido. Já não.
Passaríamos a uma segunda fase. Eu irei dar a palavra então aos senhores deputados. Começaria pela senhora deputada Rosa Aredes, do PSD, que teria 3 minutos para colocar as suas questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento todos os presentes e saúdo este tipo de atitudes porque, independentemente do lado em que nos coloquemos, denotam uma atitude cívica e certamente que a preocupação é toda a mesma da defesa da língua portuguesa. Eu vou ser breve, porque estamos aqui mais para ouvir do que propriamente para expressar a nossa posição. Analisá-la-emos na altura própria. Já foi referido aqui que o acordo ortográfico está a ser implementado. No entanto, vários juristas têm alertado que a entrada em vigor só é obrigatória após a homologação de todos os países subscritores. O Brasil teria adiado ou adiou a implementação para 2016, inicialmente estava previsto janeiro de 2013, tanto quanto sei. Isto não é propriamente uma questão política, é uma questão muito mais abrangente, porque falaram aí e referiram vários nomes, independentemente do lado ou da facção política em que nos coloquemos, há pessoas que estão a favor, pessoas que estão contra. Portanto, é um assunto que nos move a todos, mais por paixão do que propriamente por convicções ideológicas. Eu tinha essencialmente duas questões para vos colocar. No início falou que largos milhares de pessoas que já subscreveram a iniciativa, não sei se tem uma ideia aproximada neste momento de quantos já são os subscritores. E também pedia para que me comentassem uma frase, uma afirmação de uma jornalista consagrada da Praça Pública, que diz, que afirma o seguinte: o grande argumento é que Portugal não pode recuar num acordo que já assinou. É tarde para sair do comboio. Esta afirmação, que foi já várias vezes afirmada por uma jornalista com nome na Praça Pública, que foi também já há uns tempos atrás subscrita ou pelo anterior secretário de Estado da Cultura, eu queria que, pedia que comentassem esta afirmação e, no fundo, que nos dissessem também, já aqui nos deram várias indicações, o que é que vos move, o que é que vos traz aqui, para além da defesa propriamente da língua portuguesa, que isso é uma coisa que nos une a todos. E é só, Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigado. Eu passaria então agora a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Srs. Coordenadores, caros colegas, senhores autores desta iniciativa legislativa de cidadãos. Para já, os nossos agradecimentos pela vossa presença e pelos esclarecimentos que aqui nos trazem, pelas questões que aqui colocam, que certamente nos são muito caras. Esta casa é uma casa que tem por dever último ouvir a sociedade civil, ouvir os cidadãos e dar corpo político aos anseios dos cidadãos. E, portanto, é para isso que aqui estamos, ainda bem que cá vieram, porque é uma matéria que a todos nós nos interessa em particular. Relativamente à história cronológica, digamos assim, político-jurídica do acordo ortográfico, algumas imprecisões são ditas com demasiada frequência, não para que seja aqui o local para se esclarecer e as corrigir, há locais para isso e há legislação. Eu gostava apenas de chamar a atenção que o acordo ortográfico não é feito pelos políticos, é feito pela academia, pelo mundo científico da língua, que conformou a ortografia por iniciativa do meio académico, que entendeu que havia conformidades que era importante ocorrer, e foi diagnosticado um estado de necessidade dessa conformidade ortográfica. E foi o mundo académico que elaborou este acordo ortográfico. Depois, o mundo político, as forças políticas, nomeadamente a Assembleia da República, ratificaram, mas não é o mundo político que faz ou não faz o acordo ortográfico. E a política e os políticos da Assembleia da República estão aqui para dar corpo e dar forma de eficácia política no terreno jurídico interno aos anseios e às posições que a sociedade civil pode tomar. E esta vossa vinda cá, esta Assembleia, já é um passo nesse sentido. É uma manifestação de uma posição da sociedade civil que importa ao poder político ouvir para poder integrar na conformidade da sua ação. A pergunta que eu aqui gostava de ouvir a vossa resposta é a seguinte: esta iniciativa legislativa é contra este acordo ortográfico ou qualquer acordo ortográfico? Isto é, não reconhecem a necessidade de uma conformidade ortográfica entre os vários países lusófonos, ou simplesmente o trabalho que foi feito nos anos 90, na década de 90, que levou a este acordo de 90, e depois aos dois protocolos modificativos, o último dos quais em 2008, se este trabalho académico, que não foi consonante com aquilo que deveria ter sido, e portanto ocorreram erros que hoje estamos a sentir na sua aplicação pelos cidadãos portugueses, ou, na vossa opinião, essa conformidade ortográfica não era necessária ter sido encetada. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada do CDS, Inês Titónio Pereira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar em nome do CDS, também subscritor desta iniciativa. Antes de mais, queria reter uma observação que fez logo no início, que arriscamos a ter três tipos de português, não é? E eu acho que nos arriscamos, de facto, se isto não ficar definido com este recuo agora do Brasil, ou este adiamento do Brasil, a Portugal ficar sozinho com o seu acordo. E, portanto, acho obviamente urgente esta discussão. Quero-vos agradecer a vossa iniciativa e toda a informação que nos puderem dar. Como é óbvio, esta discussão está a começar agora, não vou de todo antecipar os nossos pontos de vista antes de ter toda a informação que devemos ter do lado de cá, mas acho, antes de mais, que é fundamental objetivarmos já uma conclusão, um plano concreto, uma definição de como é que isto vai ser, tendo em conta principalmente a experiência passada, ou seja, todas as vozes discordantes, todo o mau resultado e bom resultado do acordo, e também agora estes novos dados do Brasil. Acho que é fundamental olharmos para isto com olhos mais, claros objetivos e com uma definição que seja de cariz mais unânime possível, mais consensual possível. E preocupa-me bastante a parte da educação. Estamos agora a fazer manuais e as pessoas a ensinarem português e gramática de uma determinada forma, sabemos como é que vai ser daqui a um ano ou dois. Portanto, acho que isto é emergente, é urgente que isto seja discutido e clarificado. A pergunta que eu vos quero fazer, acho que é basicamente como é que se revoga um acordo internacional. Como é que juridicamente, que parece-me que era isso que faltava na vossa intervenção, qual é a vossa o que é que já estudaram, o que é que já nos podem dizer sobre esse assunto e portanto como é que se implementaria a revogação do acordo numa altura destas. Obrigadíssimo.
Obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, Srs. Deputados, gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar e agradecer a presença dos promotores da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, de agradecer também a exposição inicial que nos deixaram e aproveitar, não propriamente para colocar questões, mas aproveitar esta ocasião para dar nota de qual é a posição do PCP, a posição de partida para todo este processo. O PCP, como sabem, absteve-se desde o início no processo de construção legal do acordo ortográfico, portanto, ainda que ele tenha sido baseado em contributos da Academia, ele é um ato jurídico, e nesse ato jurídico e político o PCP absteve-se desde o início. E, portanto, tendo em conta quer os novos desenvolvimentos, quer o sentimento que ninguém poderá ignorar, que foi, aliás, bem expresso na vossa intervenção inicial, de uma certa resistência, não meramente sentimental, mas muitas vezes racional, de vastos conjuntos da sociedade, de vastos grupos da sociedade a este acordo, levaram a que o PCP entendesse que poderíamos repensar, acompanhar a Assembleia da República enquanto órgão de soberania e enquanto órgão representativo dos cidadãos, deve refletir essa resistência, ou se pelo menos refletir sobre essa resistência, e perceber o que está mal, o que está bem, e não, nada nos impede, PCP, de vir a perceber que nos abstivemos mal e que devíamos ter votado a favor, tal como nada nos impede que, findos os trabalhos deste grupo de trabalho, possamos chegar à conclusão que o acordo é prejudicial para a língua portuguesa e para a defesa do interesse nacional e propor a sua revogação na legislação portuguesa e, portanto, com essa, assumindo como consequência a ruptura do acordo internacional. Eu gostava apenas de dizer que, portanto, não partimos de nenhuma posição fechada. O grupo vai ouvir, julgo, muitas pessoas e isso deve necessariamente refletir-se no trabalho dos grupos parlamentares. Da minha parte, aquilo que mais me preocupa é, de facto, a democraticidade da língua e a defesa do interesse nacional. E não nos parece que nem que uma nem outra estejam asseguradas. A democraticidade da língua, por um lado, porque ela deixa de ser inteligível e a norma deixa de ser racional e, portanto, passa a ser ajustada a cada palavra e sonoridade que dela se pretende. Deixa de ser, se eu nunca tivesse visto uma palavra escrita na vida, eu, com a norma antiga, na maior parte dos casos, salvo raras exceções que tinham dupla grafia igual, eu saberia pronunciá-la. E o mesmo e o inverso igualmente. Portanto, se eu ouvisse uma palavra que nunca tinha ouvido na vida, eu saberia escrevê-la. E hoje isso não sucede. Portanto, tem que ser um conhecedor não da norma, que era como que a espinha dorsal da nossa língua, mas de cada uma das palavras do léxico português. E isso parece-me que é uma coisa absolutamente aberrante em qualquer língua. E, por outro lado, a defesa do interesse nacional. Nós já começamos a ver, e eu julgo que esse movimento tende a agravar-se, traduções de séries inteiras, filmes inteiros, com uma sintaxe diferente da sintaxe tradicional portuguesa, a pretexto de uma grafia comum. E, portanto, isso é preocupante, porque o que pode estar a suceder não é a valorizar pelo facto de existir uma grafia que não é comum, sequer, porque não é, mas mais próxima, porque nem isso foi conseguido. Um acordo que diz que é para fazer uma grafia comum e que não a faz sequer, também levanta logo muitas dúvidas, da nossa parte. Portanto, estou aqui a colocar algumas dúvidas, das quais partimos para uma avaliação, mas não queremos, desde já, fechar, aliás, nem faria sentido no início de um grupo de trabalho fechar a posição de um partido. Temos estas dúvidas e são estes os princípios que nos guiarão: a democraticidade da língua e da escrita e a defesa do interesse nacional no plano internacional, nomeadamente na comunidade lusófona, evidentemente.
Obrigado, Sr. Deputado. E passaria finalmente a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Queria também cumprimentar os promotores desta iniciativa legislativa de cidadãos. A seu tempo ela tramitará no Parlamento, nos moldes legais e regimentais, e teremos o maior gosto em debatê-la em plenário. Esse será um momento importante de algumas clarificações e definições políticas em volta deste assunto. Eu dirigi uma pergunta já há algumas semanas ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros acerca da avaliação que ele fará neste momento deste processo, depois da decisão da Presidente Dilma Rousseff. Neste momento nós estamos muito empenhados em perceber a posição política do governo, da diplomacia portuguesa, independentemente de outras determinações que possam ser feitas, de interpretação académica, de valoração política ou de tentativa de interpretação jurídica deste ou daquele ponto, interessa-nos muito saber qual é a vontade política dominante e qual é a interpretação que se faz, até para, eventualmente, para resolver alguns problemas que parecem muito intrincados. Do ponto de vista de convenções internacionais ou outros, a questão da determinação de qual é a vontade política parece ser, neste momento, a mais importante a perceber e a esclarecer. Do nosso ponto de vista, o processo, que já tinha erros e tinha atrasos, mas o processo sofreu uma crise com a decisão do Brasil. E, portanto, isso é um ponto incontestável e não vale a pena naturalizá-lo com a ideia de que estava previsto, tudo segue como de antes. O quartel-general em Abrantes não é bem isso. E, portanto, é preciso perceber que não é bem isso e tentarmos encontrar os melhores caminhos nestas circunstâncias. Nós não nos afoitamos neste momento a dizer aquilo que pode ser a evolução destas circunstâncias, mas é necessário enquadrá-las. Portanto, esse é o ponto responsável que me parece neste momento. Independentemente das opiniões que nós possamos ter, e no caso o Bloco de Esquerda sempre foi favorável a uma aproximação ortográfica, tem a ver com ideias que nós pensamos acerca da globalização, isso pode ferir sentimentos de uns ou de outros, não vamos discutir isso neste momento, nem fazer uma espécie de hermenêutica académica de tudo isso. Mas há uma coisa que é insustentável, é ficarmos com três grafias. Quer dizer, isso é absolutamente insustentável, não faz sentido nenhum, é de uma ilogicidade total e, portanto, creio que o que vigora aqui neste momento é o princípio da precaução. Portanto, vamos trabalhar de acordo com o princípio da precaução nesta matéria. Agradeço mais uma vez a vossa iniciativa e o debate que ela pode proporcionar.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra ao tempo. Escasso, vamos geri-lo da melhor forma.
Paulo Jorge, sim. Muito boa tarde. Eu estou, como é óbvio, muito constipado e à força dentista em Minix recuperei a voz. Portanto, a minha voz não costuma ser bonita. Portanto, não se perdeu nada no plano estético, mas de facto é um bocadinho difícil para mim falar. Havia aqui algumas coisas para dizer que podem ser ditas a propósito das perguntas que foram feitas e, portanto, em vez de uma declaração inicial, tentarei o melhor possível responder, sem prejuízo de os meus colegas, designadamente o João Pedro Graça, poder, em relação a alguns aspectos que têm a ver com a nossa... Nós não temos secretariado, mas, enfim, pronto, com a centralização que fazemos, tanto quanto possível, dos nossos trabalhos, poder dar uma ajuda. Em relação à pergunta que foi feita para a senhora deputada, As assinaturas são muitas, ocupam muito espaço, começa a ser difícil, mas não as contamos. Estamos com a esperança de ter uma agradável surpresa quando as contarmos, é de exceder largamente aquilo que é necessário, mas sinceramente não as contamos ainda. Os caixotes vão-se somando. Em relação à pergunta, o que é que nos move? Bem, a senhora deputada perguntou, mas respondeu logo a seguir. O que nos move é a defesa da língua portuguesa. Podemos ter ideias diferentes acerca do que é a defesa da língua portuguesa, mas, e isso entronca, aliás, numa pergunta que foi feita para a senhora deputada Gabriela Candevilhas, mas o que é que nos move é a defesa da língua portuguesa em todos os planos, no plano político, no plano educativo, no plano cultural, lato sensu. Naturalmente que, e não há muitos outros planos, também no plano jurídico ou constitucional, mas isso já lá vamos. Em relação à questão do acordo ortográfico não ser feito pelos políticos, bem, o acordo ortográfico, o acordo é feito pelos políticos, mas, se bem percebi o que a senhora deputada disse, substantivamente, ele não é oriundo da classe política, deve ser da academia, deve ser das pessoas que estudam a língua e não de quem dispõe do poder político. Bom, de facto, deveria ser assim. Estou plenamente de acordo. Deveria ser assim. Neste caso, não foi. Esse é que é o problema. Todos os pareceres técnicos, todos, excepto um, que é o do autor do acordo, portanto, foi juiz em causa própria. Todos os pareceres técnicos iam contra este desastre. Todos. E eles estão publicados, portanto, não vou sequer amassar ninguém com as referências, já estão publicados há muitos anos. Excepto do Dr. Malaca Casteleiro, que tendo sido, digamos, tendo recebido a encomenda, fez como Deus ao sexto dia, ou talvez ao sétimo, não, ao sétimo descansou, ao sexto dia, olhou para a sua obra e disse, isto é bom, isto é muito bom. Foi aquilo que fez o Dr. Malaca Casteleiro. De resto, mais ninguém achou. Portanto, de facto, deveria ter sido feito pelos académicos. Estou plenamente de acordo. Estamos todos plenamente de acordo. E esse é o problema. Se o problema é este acordo ortográfico ou qualquer acordo ortográfico, bom, ninguém pode ser contra aquilo que não conhece. Não conhecemos outro. Estamos a tratar deste. Este é um problema. É um problema grave. Outro acordo ortográfico. Qual? Unificador. Quando as maneiras de falar já se afastaram. Com facultatividades. Voltamos ao problema. Quais facultatividades? Nunca tivemos dificuldades de entendimento com o Brasil. O Brasil fala português de uma maneira, nós falamos português de outra. Eles escrevem de uma maneira, nós escrevemos de outra. Não são barreiras intransponíveis. Mas se for possível essa quadratura do círculo, que é unificar a ortografia, respeitando as diferentes maneiras de falar de cada um, e não estamos a falar de dois países, estamos a falar de 8 países, se for possível essa quadratura do círculo, então nessa altura teremos de olhar para ela e ver se é boa. Mas se for possível, porquê que não? O problema é que ainda não se descobriu a maneira de, dando o exemplo mais corriqueiro, mas que consta na base 4 do Acordo Ortográfico de 1990, não se descobriu a maneira de fato e facto serem a mesma coisa, a não ser que passemos nós também a dizer fato. Só pode ser. Eu também já li no Expresso impacto. O impacto deve ser o contrário do pato. Mas, coisa absurda. E vinha em grandes parangonas o impacto de uma descoberta científica. Não sei o que é o impacto de uma descoberta científica. Portanto, se descobrir a maneira de resolver esse problema, porquê que não? Mas o problema é que, porque não se descobriu, se deveria ter parado para pensar. E em vez de parar para pensar, avançou-se forte e feio, como se não houvesse amanhã. E isso é um mistério que é difícil de descodificar, mas isto foi feito, enfim, há inclusivamente senhoras e senhores deputados que nem tinham idade para votar quando isto começou a ser pensado em 36. E tendo já idade para votar, e enfim, que não estavam na vida pública, evidentemente, mesmo em 1990. Portanto, isto foi feito numa determinada conjuntura, foi infelizmente feito numa determinada conjuntura, e hoje temos a oportunidade de emendar. Bom, só não se emenda o que não tem remédio, o que não tem remédio é a morte. O resto emenda-se. Ensinava o doutor Marcelo Caetano, que, na Faculdade de Direito, que por mais perfeita que seja a lei, é mais perfeita até surgir uma a seguir que a revogue. Portanto, tudo tem na vida solução. Em relação à questão de como é que se revoga um acordo internacional. Bom, só se revoga se for de comum acordo. O que se pode fazer é denunciá-lo unilateralmente. Neste momento, o objeto não é esse. Não estamos nem a tratar de uma revogação, nem de uma denúncia unilateral. Estamos apenas a falar de revogar a resolução da Assembleia da República 35/2008, que aprovou o segundo protocolo modificativo ao Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa. É apenas disso que se trata, de mais nada. Portanto, não estamos ainda no âmbito do direito internacional. Nós podemos suspender a aplicação do acordo ortográfico sem denúncia do Tratado Internacional. E depois, como sempre acontece, e é para isso que existe diplomacia, e normalmente produz os seus efeitos, e depois começa-se a conversar. O Brasil, em 1945, assinou connosco um tratado. Durante 10 anos andou a pensar em aplicá-lo. Em 1955 mudou de ideias e resolveu não o aplicar. E em 1971 assinou um protocolo modificativo ao acordo que jamais tinha cumprido e que deu origem a um decreto-lei em Portugal, em 1973, que, aliás, muito infelizmente, fez cair acentos que até faziam falta na língua portuguesa, mas isso, eu como já estou nos 51, apanhei também já com essa reforma, estava no liceu. Portanto, é sempre possível. A diplomacia conhece sempre os seus caminhos. Agora, nós estamos a tratar ao nível interno, de dar sentido às coisas. E eu queria só concluir, porque já me estou a alongar um bocadinho, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas como há bocado não tive a oportunidade de falar e não sei quanto tempo é que dura a minha voz, estava aqui a aproveitar. Os meus colegas foram muito generosos, pouparam-me imenso. Que é o seguinte. Eu tenho, quem tiver o incómodo, aliás, breve, de ler o meu currículo, verá que, além de ser desinteressante, tem lá uma pérola, que é, eu tive o privilégio de ser assistente de dois professores catedráticos da Faculdade de Direito de Coimbra, um já jubilado, o professor Castanheira Neves, e o outro em plena atividade, o professor Fernando José Bronze. E com eles aprendi que o direito não são leis. O direito é uma busca de sentido, como é a arte, como é a literatura, como é a arquitetura, como é a matemática, é uma busca de sentido. Porque se o direito fossem leis, tão legítima seria a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão como as leis nazis de 1935. Tudo é direito, tudo são leis. Mas umas são legítimas e outras não são. É a busca de sentido. E o sentido é sempre um sentido humano. Nós não estamos aqui, felizmente, a tratar de questões que sejam técnico-jurídicas. Se necessário, podemos falar sobre elas. Não haveria tempo. São muito complexas. Porque é que o segundo protocolo modificativo não pode sequer vincular o Estado português? Já explicou o professor José Faria Costa e o professor Ferreira de Almeida. Bom, está publicado há quase um ano. Bom, é só ler. Porquê que o acordo ortográfico violou o direito dos tratados? Está explicado. Porquê que nem sequer a si mesmo se cumpriu? Porque ele próprio previa a criação de um vocabulário ortográfico comum. E não chegou a fazê-lo, e então houve uma antecipação através do LINCE, que é um programa, que eu tenho o nome de bicho, mas é um programa informático que come letras. O LINCE, o VOP e o VOLP, e depois há o dicionário da Porta Editora, e o dicionário deste, e o dicionário daquele. Bom, é evidente que isso não é direito. Portanto, nós podíamos aqui demonstrar uma demonstração, digamos, técnico-jurídica, quadrada. Pode-se demonstrar que ele nem sequer está em vigor. Agora, como o direito é uma busca de sentido, põe-se uma pergunta, então, mas não está em vigor e está a ser aplicado. Exato. Normal. Não está em vigor, mas está a ser aplicado. Isso acontece todos os dias. Eu também, se for assaltado e me apontarem uma arma, eu dou a carteira porque não tenho uma arma para responder. Não quer dizer que passe a ser legítimo roubarem uma carteira. Portanto, o acordo ortográfico foi posto, entre aspas, em vigor à força. E as pessoas tiveram de o acatar. meteram aqueles corretores ortográficos, que antigamente eram corretores, nos computadores. Agora, não faz com que juridicamente esteja em vigor. E são questões técnico-jurídicas que ocupariam tempo a mais e acho que não é o relevante, porque quando discutimos as questões técnico-jurídicas é porque já esgotámos aquilo que interessa. E aquilo que interessa é discutir se faz sentido violentar a sociedade portuguesa com uma coisa que ninguém quer. Não há nenhum argumento a favor do acordo ortográfico deste que estamos a falar. Não há nenhum argumento a favor. Nem mesmo quem o defende, verdadeiramente o defende. Diz, capaz de ser bom, olha, agora já começámos. Se calhar o melhor agora é continuarmos. Já há crianças a aprenderem assim. Isto não é argumento. Argumento é dizer assim, isto é bom por isto, assim, assim, assim. E as vantagens são estas, estas, estas. Não foram apontadas. Pronto. E era isto. Não sei se respondi às perguntas que tinham sido colocadas.
Queria só duas notas. Eu não tomei nota do nome da primeira senhora deputada que falou. Portanto, era só para lhe dizer que não se trata aqui de paixão. Isto não tem nada a ver com paixão, tem a ver só com razão. Razão. E como nós acreditamos que é com inteligência e estudo e ponderação que se chega à razão, recusamos liminarmente a paixão. Isto é um bocado vago, mas descreve, por outro lado, o que nós fazemos na ILC. Nós não estamos nisto por clubite, por paixão. Não. Nós estamos nisto porque temos a certeza de que temos razão. E é por isso que temos convicção naquilo que fazemos e é por isso que temos a certeza de que vamos ganhar esta luta. Quanto à senhora deputada Gabriela Canavilhas, eu tomei aqui várias notas, mas queria só responder a uma que ali o nosso colega Paulo Jorge Assunção parcialmente já respondeu. Eu tomei nota da seguinte expressão. Foi diagnosticado um estado de necessidade para justificar o acordo ortográfico. Eu gostava de lhe perguntar qual necessidade, onde é que viu isso? Quem alguma vez sequer aventou qualquer espécie de necessidade. É que nós nunca vimos tal coisa. Este acordo ortográfico, ninguém o pediu, nunca foi necessário. E as coisas funcionavam perfeitamente. Havia até uma espécie de aliança tácita entre Portugal e Brasil. E este acordo ortográfico veio dividir, finalmente, com um motivo totalmente inventado e desnecessário. Aliás, por esta ordem, desnecessário e inventado. Foi inventado porque era desnecessário. E veio criar barreiras e divisões entre Portugal e o Brasil, barreiras que nunca antes tinham existido. Hoje em dia já se começa a notar, mesmo em alguns opositores ao acordo ortográfico, uma certa manifestação de xenofobia em relação ao Brasil que nunca tinha existido. E vice-versa. Há, do lado do Brasil, manifestações de xenofobia em relação a Portugal que nunca antes existiram. E, portanto, pegando nas duas coisas, não é paixão, é razão, e não havia qualquer espécie de necessidade para este acordo ortográfico, no fundo temos isto. É o que nós estamos aqui a fazer. Temos a razão, porque não havia necessidade.
Talvez fosse melhor para não entrarmos na segunda ronda. Eu já estamos aqui para o plenário, portanto, eu agradeço uma vez mais o vosso contributo. O documento que leu no início, depois poderá. Pronto. Sim, eu só queria colocar aqui uma questão, é que nós tínhamos aqui dois documentos para nos pronunciarmos sobre eles, que foram enviados por e-mail. Se, como não temos tempo, podem talvez responder-me qual é a vossa opinião sobre isto ou fazer alguma emenda, se acharem necessário, para a gente depois ver o que é que faz com isto, está bem? Mandam por e-mail, se calhar. Não temos tempo agora. Muito obrigado.